Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo, eu sou consultor terapeuta sistêmico e eu vou ser seu guia. É um prazer ter você de novo aqui. Bem-vindo à cabine. Aqui teremos conversas mais curtas. É um respiro entre as viagens. Eu vou falar diretamente para você, de coração, conteúdos mais rápidos para gerar insights bacanas. Lembre-se que você está conversando com um mineiro, então pega um café e bora papiar. Estava pensando hoje sobre um efeito que a gente teima em fazer, que normalmente tem consequências bem desastrosas. A nossa mente é sistêmica por natureza, a mente como um todo, né? O nosso eu. Quando a gente fala de consciência ou de mente racional, nós estamos falando de parte dela. Mas faz parte dela também, por exemplo, a criatividade, as noções de vínculo, nossa criança interna, nossas emoções, coisas que fazem parte do processamento do cérebro e não só a mente racional. A mente racional, se a gente pensar bem, na caminhada evolutiva do ser humano, ela veio por último. Só que a gente, acho que porque o ser humano ganhou ela e acha que ela é tão foda, tão poderosa, tão forte, que a gente a coloca no... Na janelinha, né? Mal chegou e quer sentar na janelinha. Então a gente coloca a mente desde a época da Revolução Científica, do Iluminismo, da Revolução Francesa, daquela época lá da Europa. Desde aquele tempo a gente coloca a mente racional como se fosse a última bolacha do pacote. E não é bem assim, né? A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, com a mente racional sem a inteligência emocional, não serve pra nada. Não adianta nada ser super inteligente, mega inteligente. E no fim, ser uma pessoa muito brava, muito puta, ou ficar em períodos de tristeza ou desânimo sem conseguir colocar essa racionalidade para fora. Tenho falado sempre que além da inteligência emocional, tem inteligência relacional, que é como as coisas se interrelacionam, como que a gente pode tirar o melhor possível olhando quem veio primeiro, quem veio depois, olhando tudo que pertence, tudo que não pertence, ou seja, identificando legal os sistemas, os conjuntos de ideias que se conectam. E não só utilizando a mente racional para dividir, tentar somar, tentar só na causalidade. Nisso a gente tem um efeito muito ruim. Aí eu volto no que eu estava comentando lá no começo. Tem um efeito péssimo, na verdade. Que a gente faz quando a gente está só na mente racional. Que é a exclusão. É como se a gente olhasse um todo e naquele todo a gente olha alguma coisa daquele todo que é ruim. A gente tenta excluir aquela coisa ruim. E se perde. Porque na exclusão do ruim, qualquer outra coisa que nos faz lembrar daquele ruim, a gente também exclui. Isso é particularmente poderoso, mas poderoso assim a nível visceral da nossa alma, quando a gente faz isso com relações de pai e mãe. Pode ser que alguma coisa aconteceu, pode ser que existe algum mal-estar, algum trauma, alguma sacanagem, qualquer coisa, algum mal-estar, e faz a gente excluir o fato que a gente tem pai e mãe, e irmão também, em geral. Então, por exemplo, eu tenho um pai que é alcoólatra. Aí eu excluo isso da minha vida. Excluo o fato, não quero saber mais. Eu simplesmente ignoro, não quero saber. Essa exclusão vai pagar um preço muito grande, porque como a gente é parte deles, melhor, eles nos compõem, 50% nosso é 100% de cada um dos nossos pais, biologicamente falando, e sistemicamente falando, e emocionalmente falando. Essa exclusão vai fazer com que a gente não olhe isso. Aí tem o efeito de querer tirar, faz a gente atrair. É um paradoxo muito, muito foda, muito poderoso. Quando eu não quero olhar, meu inconsciente vai trazer coisas que estão à minha volta para que eu lembre disso. Como se fosse a nossa criança interna falando assim, não evita não aqui, ó. Olha aqui, vamos além, vamos expandir. E hoje eu identifiquei uma coisa muito, muito interessante sobre isso. Quando a gente tem, ou no meu caso, né, eu tenho alguma atividade que eu acho ruim, que eu acho chato e isso é normal da gente fazer, a gente tenta, como se fosse postergar, né, procrastinar e excluir essa atividade. Então, um projeto chato tem que fazer, tem que lidar com um líder, um chefe muito ruim, qualquer coisa. Só que aí, essa exclusão, normalmente, ela paga o preço da gente também nos perder do motivo que nos ligou aquilo ou de alguma coisa boa que aquilo pode oferecer. Lembra? É um sistema. A gente divide só pedagogicamente os assuntos, mas eles trazem outras coisas juntos. Por exemplo, no meu caso, eu estava evitando um projeto que eu tenho. E evitando, e evitando, e evitando. E eu comecei a notar que essa evitação, notei hoje, na verdade, que essa evitação estava me tirando energia. E evitando, 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 evitando. Aí hoje caiu a ficha. Por causa de um aspecto desse projeto, eu estava evitando o projeto inteiro. E isso estava me fazendo perder a energia que eu obtinha quando eu fazia parte desse projeto que eu gostava. Existe parte nesse projeto que eu peguei que era muito boa, que é muito boa, que me traz pertencimento, que me traz satisfação, que me traz propósito, que me traz grana. Só que é por causa de um detalhe, de um aspecto, de 5%, de 1%, de 10% daquele projeto, eu estava na evitação da procrastinação. E a evitação, o esforço de evitar, me impediu que eu visse a parte boa. A do propósito, a do ganho, a do dinheiro, a da satisfação, do tanto que isso vai envolver as pessoas, o tanto que isso vai propor transformações legais para as pessoas. Então, esse é o custo final do exercício, do esforço que a gente faz na exclusão. A gente perde o nosso bisturi, digamos assim. Que eu excluo, 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 na putice, na revolta, seja o que for, na indignação. Mas eu poderia muito bem pegar com um bisturi mental e desse sistema inteiro, desse quadro inteiro que eu estou tentando evitar, retirar a parte ruim e olhar para o que é bom, para que isso que é bom me dê forças para enfrentar o que é ruim. Tem uma ferramenta muito legal de utilizar quando isso acontece, que chama análise do campo de força, que é exatamente isso: pegar um negócio que precisa ser feito, uma coisa que faz sentido, uma coisa que talvez seja uma obrigação, e a gente quebrar ela num bisturi emocional, num bisturi imaginário, para ver se o que está ruim, que normalmente nos impede, que normalmente atrapalha, ao lado das coisas boas que também envolvem. E tentar ponderar, fazer com que as coisas boas sejam tão boas, e a gente dê valor, que a gente olhe para essas coisas boas, para que ela nos energize, para que ela que nos dê potência, nos dê base, nos dê sustento, para enfrentar o que é ruim. Porque a gente adulta sabe que tem de tudo, tudo que a gente for fazer, tem parte boa, parte ruim. O problema é que isso é impossível quando a gente faz os esforços de excluir. Porque na exclusão é como se eu quisesse aniquilar. No fundo, no fundo, toda exclusão é uma aniquilação. É uma vontade de que morresse, que não existisse. E o sucesso, ele passa necessariamente pelo reconhecimento e pela inclusão. E incluir é diferente de obedecer ou ficar preso. Incluir é levar em conta. Faz sentido? Enquanto eu falei isso, você lembra de alguma coisa que você excluiu? Que você poderia olhar agora e falar assim: ok, você faz parte. Eu concordo com isso. Se tiver alguma coisa aí, você me fala e vê o que que isso traz no corpo, fazendo essa concordância. No fundo, no fundo, nosso feedback mais sincero e o menos revogável é no corpo. Então faz isso e me conta. Grande abraço e até a próxima.